Srs. Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. Fernando Jus Regateiro, do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Vem aqui a requerimento, pedimos para estar aqui connosco, a requerimento do PSD, para prestar esclarecimentos sobre um conjunto de disposições para a implementação de resposta a situações de emergência nas áreas de queimados até 2020. Senhor Professor, dava-lhe as boas-vindas, agradecia a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Nós vamos ter duas rondas, uma de 3 minutos, outra de 2 minutos. A primeira ronda é 3 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Professor depois responderia em conjunto a todos os seus deputados. E depois a segunda ronda aconteceria a mesma coisa, 2 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Professor depois responderia em conjunto aos senhores deputados todos. E eu começaria por dar a palavra à senhora deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o senhor professor Dr. Fernando Regateiro, dar boas-vindas a esta casa, agradecer a sua disponibilidade também, quer para vir aqui, quer para reunir com os deputados do PSD em Coimbra. Queria-lhe também uma palavra de apreço a todos os profissionais do CHUC pelo trabalho que fazem, pela forma como se dedicam, pela forma como contribuem para prestigiar o Serviço Nacional de Saúde. Um apreço também a todos aqueles que estiveram envolvidos quando dos trágicos incêndios que tivemos em junho e outubro, ao nível dos cuidados nas pessoas queimadas, e portanto agradecer todo esse envolvimento e todo esse trabalho que tem sido feito. Esta audição tem como objetivo ouvir o Sr. Presidente, por um lado, na sequência daquele despacho do Governo que surgiu a seguir aos incêndios e que tinha por objetivo, por um lado, mapear em termos regionais as camas de cuidados continuados e, por outro lado, também alargar o número de camas para ficássemos com um número equivalente àquele que é praticado na Europa, mas surgiu o requerimento do PSD. Porquê? Surgiu porque notámos, ou pareceu-nos que isso estava a existir, uma discriminação negativa em relação a Coimbra, quer a partir do próprio despacho, no que toca nomeadamente aos cuidados pediátricos, quer ou não incluir o nosso hospital pediátrico na rede de referenciação, quer também em relação às prioridades que depois surgem no âmbito do grupo de trabalho aos investimentos em relação a Coimbra. E porquê? Porque esse grupo de trabalho prioriza, em primeiro lugar, da maior prioridade, aqueles investimentos que iriam atuar apenas nas unidades de queimados e, como sabemos, o projeto para Coimbra é um projeto que nos parece que vai de encontro a tudo o que são as normas internacionais, mas é um projeto que incide também nos cuidados intensivos e mais, parece-nos que inclusivamente esse projeto está até em sintonia com o próprio despacho naquilo que são as boas regras que hoje existem, as boas normas que hoje existem. Ao nível do pediátrico, parece-nos que efetivamente existiu uma desconsideração por todo o trabalho que é feito no pediátrico, em Coimbra, pelo facto de estarmos perante um hospital com boas condições, com um bom corpo técnico, e portanto parece-nos que houve aqui uma desconsideração que surgiu no relatório, que surgiu no despacho, mas que surgiu depois no relatório também, ao não trabalharem e não se debruçarem sobre o pediátrico de Coimbra, dizendo mesmo que não se debruçam sobre o pediátrico de Coimbra porque o despacho não o mandava fazer. Isto parece-nos injusto e por isso pedimos para o Sr. Presidente aqui estar. Queria, em primeiro lugar, pedir-lhe, sabemos, como disse, que temos um projeto integrado que articula os serviços de cirurgia plástica, anestesia e medicina intensiva, penso que vai no sentido das tais regras internacionais, no que toca aos unidades queimados, mas gostávamos que o senhor nos explicasse aqui esse projeto e porque é que não decidiu apenas investir nos queimados em celas, vamos supor, porque é que decidiu e porque é que o seu Gossei acha que é importante criar uma unidade que trate todos os doentes críticos. Parece-nos que é mais racional, mas gostava que fosse o senhor aqui a explicar-nos a importância desse projeto. Depois, gostava também que nos dissesse, em relação ao próprio despacho, sabemos que o senhor professor é presidente da Comissão da Reforma Hospitalar, se teve conhecimento prévio do despacho e se acreditava que no âmbito do despacho o hospital pediátrico ia ser também tratado, ia ser também incluído. Portanto, se teve conhecimento disso. Depois, Gostava também, para concluir, perguntar, depois de nos explicar o projeto, se tem condições para nos garantir quando é que o investimento vai ser feito ao nível da unidade doente crítico, se, qual o prazo, quando é que prevê avançar com o investimento, portanto, que condições é que tem, garantias é que tem, nomeadamente quer em termos de financiamento, quer em termos do próprio projeto e da sua execução, porque achamos que ele é de facto importante, ou parece que ele é bastante importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Professor Fernando Gateiro, é sempre um prazer vê-lo. Bom, antes de mais dizer-vos o seguinte, nós não podemos deixar de relevar mais uma vez o enquadramento político desta audição. E não devemos perder de vista que o Governo atual, por via do despacho que nos traz cá, ou que justifica esta audição, o 9496 de outubro de 2017, considerou prioritária a definição de uma estratégia nacional de oferta de cuidados de saúde nas especialidades de relevo, numa situação de emergência, particularmente na área dos queimados. O que justifica, merece, isso já foi aqui dito, uma justa saudação. Porém, e isso não é menos verdade, que a sua, e estou a falar do despacho, que a sua, digamos, não completa pormenorização gerou, por exemplo, na região centro e no distrito de Coimbra em particular, um quadro de algum desconforto, um quadro mesmo de alguma intranquilidade, assente decorrente de uma hipotética possibilidade de não se concretizar o adequado reforço e valorização da resposta existente, cuja capacidade e eficácia se tem revelado inquestionável e, como tenho dito, basta recordarmos aquilo que foi o mérito revelado a quando dos trágicos acontecimentos do ano anterior. Bom, mas a verdade é esta, estou ainda no plano político. Há 8 dias, na reunião desta comissão e a quando da audição ao Sr. Ministro, e no quadro da resposta a um conjunto de questões que lhe foram colocadas, o Sr. Ministro politicamente assumiu, entre outras, 2 questões no que esta audição de respeito, esclarecedoras. Disse, por um lado, que a unidade de queimados pediátricos de Coimbra, se não existia, passaria a existir, e disse, por outro lado, que a estratégia política do atual governo para Coimbra nunca seria de diminuição do que quer que fosse, antes, pelo contrário, de reforço e valorização, quer da unidade de queimados, quer da atividade do centro hospitalar e universitário. E, portanto, o Sr. Ministro foi sobre isto muito claro e, digamos que, no plano político, existem razões para esse quadro de desconforto, esse quadro de intranquilidade ter ficado sanado, ter ficado curado. Agora, depois da audição anterior, eu penso que, apesar de tudo, estaremos em condições de pormenorizar melhor aquilo que julgo já possa ter sido o esclarecimento que resultou da mesma. E, em concreto, Sr. Professor, a questão sobre a qual insisto, e por isso é uma questão recorrente, basicamente, ou as questões prendem-se com isto. Para a resposta a queimados em idade pediátrica, o que está em causa é, na prática, que haja por parte do Governo um reconhecimento formal da resposta existente, assente na manutenção da capacidade de resposta traduzida em 3 camas, mas com melhoria das condições decorrentes, quer de reabilitação das instalações e execução de equipamento, quer do reforço da capacidade em recursos humanos. É isto que me parece que foi já adiantado e que, naturalmente, caber-nos-á, competir-nos-á, monitorizar em termos de concretização. Por outro lado, para os queimados em idade adulta, aquilo que estará previsto, perspectivado, é a realização de um novo investimento com capacidade global para 70 camas, a manutenção das 10 de queimados, mas naturalmente com características já de acordo com os requisitos de hoje e não de ontem, com as exigências de hoje e não de ontem, a manutenção das 30 camas para aquilo que denominam de cuidados intensivos de nível 3 e o alargamento a mais 30 camas para cuidados intensivos de nível 2. Um investimento estimado em sensivelmente 25 milhões, cuja execução tornar-se-á possível no quadro do exercício de uma reprogramação do Portugal 2020. E essencialmente, é sobre estes considerandos finais que gostaríamos de ouvir esclarecimentos que nos tranquilizassem ainda mais da parte do Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar em primeiro lugar o professor Fernando Regateiro e sobre o requerimento que traz aqui hoje a Comissão dizer o seguinte. Eu creio que estamos a perceber que a linha de argumentação do PSD não corresponde minimamente à verdade, porque o que tem dito é que sobre este despacho e sobre a capacidade de resposta e instalação de resposta para doentes queimados em idade adulta ou em idade pediátrica, aquilo que se estava a preparar era um desinvestimento na zona centro. E com a audição anterior nós percebemos que isso não é verdade, quer dizer, não há encerramento de nenhuma cama, nem para os cuidados pediátricos, nem para os cuidados adultos, em doentes queimados, e estão, aliás, programados algumas melhorias desta capacidade de resposta. Eu gostava de dizer qual é a posição e a opinião do Bloco de Esquerda. Nós não poderíamos aceitar, como é óbvio, nenhum tipo de desinvestimento, nem neste caso, nem noutro, e acreditamos que é preciso mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, como é óbvio, e é preciso preservar não só as respostas que existem, como reforçá-las. E, portanto, é sobre isso que eu gostava de lhe colocar algumas questões. Primeiro, existem 10 camas para doentes queimados, adultos, no centro hospitalar. Foi aqui dito pela ARS que existe a ideia, uma programação para as relocalizar e modernizar. Eu gostava que nos pudesse falar sobre isso. Portanto, qual é o investimento que está previsto fazer nestas 10 camas, que tipo de modernização, mas talvez mais importante que isso, qual é a programação e a calendarização desse investimento. Portanto, quando é que nós começaríamos a ver no terreno esse investimento destas 10 camas para adultos? Segundo, sobre as camas para pediátricos, 3 camas que existem no centro hospitalar, pelo que nos foi dito na ARS. Existirá a preservação desta resposta ou não, independentemente do despacho de que tanto se fala. Portanto, estas camas para doentes queimados em idade pediátrica continuarão a existir ou não no centro hospitalar. Mediante o reconhecimento daquilo que o centro hospitalar já faz atualmente, poder-se-á considerar ou não que o centro hospitalar tem, chamemos-lhe unidade ou outra coisa qualquer, capacidade de resposta permanente para receber doentes queimados em idade pediátrica. Sim ou não? Tem e vai continuar a ter? Sim ou não? E que investimentos também estão previstos para a idade pediátrica? Foi dito que há a possibilidade, por exemplo, de um bloco operatório poder ter uma dedicação para estas camas, se isso está também previsto. E uma última pergunta mesmo. Dizer, foi-nos dito que as taxas de ocupação para adultos em 2017 rondaram os 80%, as 10 camas rondaram os 80%, e portanto não estão esgotadas, mas o despacho que o trouxe aqui, aliás, esta comissão, fala também da necessidade de criar camas de reservas no país inteiro. Portanto, se há dentro do centro hospitalar a ideia de criar também esta elasticidade de resposta para o caso ser necessário acorrer ou responder a alguma situação fora do normal e para o qual é preciso o aumento de resposta do centro hospitalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria cumprimentar em meu nome pessoal, em nome do CDS, o Sr. Professor Regateiro e, mais uma vez, ter a oportunidade de lhe manifestar a nossa estima e consideração pessoal. E o reconhecimento que já noutras ocasiões temos e queremos reiterar pelo trabalho que tem desenvolvido, pela sua carreira de serviço público. Relativamente ao tema da audição de hoje, Nós queremos reiterar, de alguma forma vou repetir o que já disse na audição anterior, a nossa preocupação com esta área dos queimados, a preocupação com um modelo de ação que não seja baseado numa atitude reativa, nomeadamente relembrando as lamentáveis tragédias da Zona Centro do ano passado, ocasião em que estivemos com o Sr. Professor reunidos, mas de facto reiterar que para nós é fundamental que se passe de um modelo reativo, que é aquele que de certa forma está na base desta portaria, e que se passe para um planeamento articulado, organizado, que respeite as necessidades locais e que tenha uma perspectiva em rede, articulada com as outras redes, nomeadamente da área hospitalar, da área da medicina intensiva, da área do apoio aos crónicos nos cuidados continuados e paliativos e com os cuidados primários, e numa perspectiva de rede que obviamente olhe para a realidade nacional e não apenas para uma realidade regional, sem prejuízo de toda a relevância que essa área possa e deva ter. E dito isto, o que queríamos, de alguma forma, perguntar-lhe era, face a algumas preocupações já aqui manifestadas, percebendo, obviamente, que já havia anteriormente à saída desta portaria anúncio de investimentos, nomeadamente para o CHUG que o professor dirige, queríamos saber, efetivamente, se mantém o investimento que estava previsto para o CHUG, se vai haver ou não algum redimensionamento, porque na audição anterior foi-nos dito que sim, que há um reforço. O que nós também queremos reiterar é que para as respostas e para as respostas efetivas tem que haver um compromisso com anúncio de estruturas, com criação de estruturas, mas sobretudo com contratação de recursos humanos, que a vários níveis não tem estado a ser assegurado. E, portanto, do ponto de vista da contratação dos recursos humanos, que garantias têm que podem acompanhar a efetivação das estruturas que estão aqui anunciadas, quer para os adultos, quer para a área pediátrica? Se o investimento que estava previsto para o CHUG vai ou não manter-se, e do ponto de vista da rede da referenciação da medicina intensiva, que eu recordo que foi um aspecto que abordámos quando estivemos com o Sr. Professor em Coimbra, se de facto vai ou não haver reforço dessa rede de referenciação e em que termos concretos é que esse reforço se vai dar. E para já era só isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Sr. Presidente do CHUG, o professor Fernando Regateiro, e reiterar algumas questões que para o PCP são importantes. Desde logo, a defesa da resposta pública, também na área, obviamente, dos queimados, a defesa que fazemos de que esta resposta, que entendemos-la, é uma resposta bastante especializada, muito, muito precisa, tem que ser uma resposta que deve estar distribuída pelo país, portanto deve ser cumprido o princípio básico e basilar da proximidade. E nesse sentido, as respostas no Norte, no Centro e no Sul são para o PCP respostas que devem ser valorizadas e é um primado que deve ser prosseguido. Posto este introito, pegando no despacho, razão pela qual o Sr. Presidente está aqui hoje. Já aqui foi referido na audição anterior que no que refere à resposta específica dos queimados para adultos, serão mantidas as 10 camas atuais, que foi-nos dito que era uma resposta suficiente, tendo em conta aquele que é o histórico da utilização destas camas. A questão que coloco é qual é a avaliação que o centro hospitalar faz sobre a suficiência, a insuficiência e até a reserva que está explanada no despacho, que dizem para além destas camas é necessário criar-se uma reserva para situações excepcionais. O que é que o centro, o que é que o presidente do centro hospitalar nos pode dizer sobre isso? Foi aqui também dito na anterior audição pela ARS Centro que no âmbito do de um projeto de requalificação, modernização dos cuidados intensivos, que seriam criadas 30 camas de cuidados intensivos nível 2. A abertura de camas pressupõe a afetação de recursos humanos para poder ser prestado este cuidado. A questão que coloco é, e nós, comparece-nos bem, obviamente, a abertura de camas é importante, a resposta é importante, a questão que lhe coloco é se neste investimento estão também já contempladas as contratações dos profissionais necessários para assegurar esta resposta. E, ainda relativamente a esta questão, perguntava-lhe e pedia-lhe que nos pudesse hoje aqui dar mais informações sobre esta nova, este novo serviço, porque no fundo, se há uma requalificação, há uma modernização e uma relocalização dos cuidados, o que é que está previsto fazer, quais são os prazos, quais são os montantes envolvidos. Também ouvimos dizer por parte da ARS Centro que estes investimentos serão mais ágeis se houver uma reprogramação dos fundos comunitários. E a questão que lhe pergunto é, se não ocorrer essa reprogramação dos fundos comunitários, se este investimento fica sem ser realizado. E permite-me só, Sr. Presidente, só para terminar, mesmo relativamente ao pediátrico. Foi dito que passaria a ser reconhecida a capacidade instalada as 3 camas e a IRS considera que deve ser reequipado ou melhorado o equipamento de uma 6ª sala de um bloco central. E elencou aqui um conjunto de investimentos. A pergunta que faço é se o centro hospitalar tem também esta prioridade e entende que este bloco operatório, esta sala, deve ser reequipada e afetada exclusivamente aos queimados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Dr. Fernando Regateiro para responder durante 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, senhores deputados, doutora Fátima Ramos, doutor João Gouveia, doutor Moisés Ferreira.
Se quiser tratar,
Neto,
se quiser tratar por senhores deputados, é o hábito aqui.
Senhores deputados, Carla Cruz, do PCP. Isto é ainda é falta de hábito, mas lá iremos então. Permitam-me só que ponha o temporizador aqui a trabalhar.
Tem ali à frente. Em frente tem um relógio que está a contar 37, o tempo.
Está bem.
Neste momento
muito
já contámos 40 segundos.
Muito obrigado.
Serão. Obviamente.
Com a benevolência do senhor, deputado e Sr. Presidente da Comissão. Muito obrigado. As perguntas são muito, muito abrangentes, são muito diversas. E talvez valesse a pena, se me permitirem, fazer um ponto global. Quando falamos de doentes queimados, que sejam adultos, sejam pediátricos, ou quando falamos de doentes que carecem de cuidados intensivos polivalentes, ou de cuidados intensivos, nível 2, nível 3, nós estamos a falar de doentes críticos, isto é, eles têm um regime de acompanhamento e uma exigência de cuidados que não é idêntica à dos outros cuidados. E têm também exigências de instalações físicas que não são as exigências de instalações físicas de outros doentes. São de altíssima diferenciação. O que é que o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra neste momento tem, globalmente? Comecemos pelos pelas instalações de cuidados intensivos polivalentes para adultos. Neste momento, para adultos, temos 3 unidades separadas. Temos uma unidade de 12 camas, uma unidade de 9 camas e uma unidade de 8 camas. Total 29. E estas unidades estão dispersas. Isto é, podiam ser 3 unidades contíguas e estávamos bem, mas não, são unidades dispersas. E os queimados, que é uma quarta unidade de intensivos para todos os efeitos, está também distante e localizada num edifício e num espaço próprio em celas. Portanto, num espaço também distante destes 3. Eu chegado, conheci a realidade, eu fui presidente, não a posso ignorar, eu fui presidente do Conselho de Administração de JHUC entre 2007 e dezembro de 2011, e quando lá cheguei, a primeira preocupação que eu tive ao olhar para esta situação foi, vamos fazê-la evoluir. E dir-me-ão, então, e o que é que o senhor fez na anterior encarnação? Pois na anterior encarnação, no plano diretor, já ficou previsto, e estava previsto, de facto, a concentração da resposta numa unidade a que voltei agora, que é uma unidade que tem ligação à urgência polivalente, através do -1, e que dá em continuidade, dará ligação à instalação, ao espaço dos cuidados intensivos polivalentes. Nesta versão atual, o que é que lhe juntei? Perdão, o que é que o hospital lhe juntou, o Conselho de Administração e os decisores lhe juntaram? Os queimados. E juntámos-lhe também, porque entretanto não houve evolução para a resposta de intermédios nível 2, ou de cuidados intensivos nível 2, para o hospital. E não há resposta para neurocríticos. E não há resposta para cuidados críticos de índole gastroenterológica. E, portanto, nós temos aqui uma fatia de resposta que é necessário calcular. Digamos, nós temos uma resposta para os gastroenterológicos na gastroenterologia. Vamos tratando os doentes neurocríticos da melhor forma, mas não num espaço dedicado. E, manifestamente, não temos resposta para arrefecer, desculpem uma terminologia muito própria, para arrefecer os doentes que vêm das camas quentes de nível 3 e dos cuidados intensivos. E, portanto, é necessário fazer evoluir esta realidade. E a maneira de fazer evoluir esta realidade é concentrando a resposta. Por razões que aqui vêm e que me escuso de enunciar, mas que têm naturalmente a ver com uma abordagem global, integrada, multidisciplinar, que é importante. E, obviamente, vai ter ganhos gestionários e vai ter ganhos de eficiência. Isto parece-me óbvio e, portanto, será naturalmente quantificado em seu tempo, não está neste momento ainda quantificado, portanto é uma das perguntas que a Administração Regional de Saúde nos pôs quando submetemos esta nossa proposta, e portanto estamos a trabalhar de facto nessa resposta. Essas respostas não podem ser dadas e não conseguimos dá-las de hoje para amanhã. Há que ter um trabalho reflexivo, um trabalho de ponderação de diversas variáveis e portanto é preciso algum tempo, estamos a fazê-lo, mas a resposta, o desenho da resposta está lá. E a integração dos queimados nesta resposta global de cuidados intensivos ou de doentes críticos vai permitir responder a uma pergunta que foi posta por mais do que um dos senhores deputados, que tem a ver com a reserva de resposta. Isto é, nós ficamos limitados às 10 camas de queimados numa catástrofe, num momento em que sejam precisas mais camas e em que as outras unidades do país não respondam porque estão cheias? A concentração, a resposta integrada, permite recrutar com relativa facilidade camas nível 3 ou nível 2, para tratar queimados. Aliás, não é sem razão que Nós, e não é sem esta aproximação e esta visão que nós respondemos bem aos queimados pediátricos no hospital pediátrico. O hospital pediátrico, lá iremos já, não tem uma unidade, até agora não tem tido uma designada unidade funcional para queimados pediátricos. Mas tem a função hospital. E no programa funcional original do hospital está lá contida a resposta à função hospitalar para queimados pediátricos. E a resposta... Perdão. E a resposta no pediátrico tem sido dada com camas da cirurgia, do serviço de cirurgia pediátrica, mais cuidados intensivos polivalentes pediátricos. E, portanto, esta possibilidade de recorrer, quando necessário, à ventilação, cuidados mais exigentes em termos de suporte de vida que só os cuidados intensivos podem dar, tem sido dada exatamente nos cuidados intensivos pediátricos. E, portanto, penso que desta forma, com o exemplo que advém da forma como abordamos os doentes pediátricos queimados, facilmente se percebe que a concentração dos queimados tem não só ganhos inerentes à reforma, à remodelação, ao desenho funcional de acordo com as exigências atuais, e a nossa unidade de queimados foi modelo durante tempo para outras unidades de queimados que iam lá vê-la para desenhar unidades noutros espaços, mas neste momento, na verdade, ela obedeceu a um programa que é velho e hoje em dia entende-se que deve ser reformulado e as próprias indicações levam a que deva ser reformulado. Reformulado e verdadeiramente integrado em cuidados intensivos, que aliás é o espírito do despacho quando fala dos queimados, mas fala dos queimados numa visão claramente que remete para uma abordagem integrada do tratamento dos queimados. Porque ele diz, a certa altura, o despacho, os serviços de medicina intensiva são o centro da visão integradora na abordagem do doente crítico como um todo não fragmentado. E, portanto, deve haver uma redefinição organizativa e funcional, adotando modelos integrados com gestão longitudinal do doente crítico e reconhecendo a eficácia da intervenção precoce e do tratamento atempado, tutelado por medicina intensiva, numa abrangência de patologias associadas a risco iminente ou declarado. E depois à frente fala que na área dos queimados tem que haver uma formação e uma área com um olhar específico, naturalmente porque os queimados requerem de facto algo que requerem diferenciação própria para os queimados, mas têm pontos em que cruzam intensamente com o que se faz nos intensivos. Isto é, nessa passagem, o despacho diz: a natureza específica do tipo de prestação de cuidados no âmbito da medicina intensiva, nessa visão, também devem ser valorizadas as exigências técnicas próprias das unidades e a formação especializada dos profissionais ligados mais concretamente aos queimados. Portanto, neste enquadramento que acabo de vos dar, parece-nos que, não é parece-nos, para nós é claro, e para a tutela é claro também, que devemos fazer esta evolução. Aliás, a própria ACSS, em 2017, num relatório de 2017, recomenda evoluções e respostas adicionais, nomeadamente para a região centro, em termos de cuidados intensivos nível 2, porque recomenda que, e agora estou a citar de cor, recomenda cerca de, à volta de 25 camas de nível 2, pelo menos 25 camas de nível 2, que sejam criadas de nível 2 para a região centro. E se nós formos ver outras variáveis que são citadas, para 2018, o objetivo para 2018, deve passar pela evolução de uma realidade que está subdotada, que vem subdotada desde há anos a esta parte. Isto é, nós na região centro, nível 2 e nível 3, na relação com camas de agudos, que não são nível 2, são nível 3, são níveis de internamento de doentes agudos, temos 1,7%, quando na região norte e na região sul são 3,5%. Nas camas de neurocríticos, doentes agudos, a razão é ainda menor, e na razão camas 2, camas 3 por 100 mil habitantes temos 4,4%, quando nas regiões norte e sul são 6,8%. Portanto, nós temos mesmo que crescer para ir ao encontro destas necessidades, destas exigências. E é isso. Foi nessa base, olhando para estas realidades e olhando para a nossa realidade e para as recomendações da ACSS, que nós nos abalançámos neste trabalho. Trabalho este, digo e repito, que já era uma preocupação de há anos. Relativamente aos custos, que também foram aqui citados por vários senhores deputados, estes valores que são apresentados, de 20.628.000 euros mais IVA, o que totaliza 23.372.000 euros, 440.000 euros, é uma estimativa feita pelos nossos serviços de instalações e equipamentos, portanto, como estimativa, pode ser passível de uma adequação futura, mas não andará longe da verdade, são profissionais habituados a estimar custos, e neste valor, e é importante que o diga, não está só o custo construtivo, está também, porque esse seria de 11.460.000 sem IVA, está também o equipamento médico e cirúrgico, num total de aproximadamente 7,5 milhões, de equipamento geral 1,150 milhões e do projeto 573 mil euros. E isto faz a diferença, porque se nós apresentamos um projeto construtivo puro, nós ficamos a meio caminho. Podemos ficar com o espaço, mas se não tivermos previsto os equipamentos, ou temos onde os ir buscar, ou ficamos sem eles. E, portanto, esta estimativa é uma estimativa muito prudente. Aliás, veja-se o preço por metro quadrado, 1.500 euros, para este tipo de construção. Portanto, vai requerer, de facto, cuidados muito, muito sérios, muito cuidadosos, para que este valor possa ser cumprido. Relativamente à reprogramação do 2020, evidentemente que nós estamos a trabalhar... E estamos a trabalhar há meses a esta parte, há semanas larguíssimas a esta parte, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que está naturalmente ao corrente desta nossa necessidade e que nos tem, de facto, acompanhado e nós temos interagido. Portanto, estamos na fase em que é necessário dar mais passos, e estamos a dá-los, e está prevista uma reunião para muito breve, com nova reunião com a CCDRC. A tutela está ao corrente deste projeto, destas necessidades e deste projeto, está devidamente informada e suporta esta evolução e este crescimento de melhoria e de concentração da resposta. Temos já feitos os programas funcionais para a nova unidade de queimados, no novo espaço, mas o programa funcional não tem ainda obrigatoriamente espaço desenhado em termos arquitetónicos, mas simplesmente uma previsão dos espaços que são necessários, e está feito. Temos um programa funcional da nova unidade de cuidados intensivos nível 3, com 30 camas, Estas 30 camas acrescentam apenas uma à nossa existência, mas vão naturalmente melhorar em termos de funcionalidade. Temos o programa funcional para a unidade de cuidados intensivos intermédios, onde, e aqui queria dizer, queria dar-vos uma nota que também vem ao encontro de uma preocupação que genericamente os senhores deputados aqui deixaram ficar e que para nós é muito motivadora, que é a seguinte: nós temos de facto que ter elasticidade e reserva. Não vamos criar reserva em camas quentes de cuidados intensivos nível 3, mas vamos criar reserva na preparação das camas de nível 2 para que numa contingência possam evoluir rapidamente para nível 3 e ficarem com as condições para evoluírem para nível 3. Portanto, isto é a gestão racional, é a gestão eficiente de recursos. Não vamos, obviamente, transformar nível 3 em nível 2, mas podemos transformar nível 2 em nível 3. E é isso que as instalações a construir vão ficar preparadas para isso. E, portanto, temos aqui, de facto, uma vicariância criada. Seja, se forem necessárias mais camas de queimados, além das 10, recorrendo às polivalentes nível 3, seja mobilizando nível 2 para nível 3 quando for necessário. Portanto, está feita e está feita nesse sentido. Quanto foi aqui falado também por um senhor deputado, a propósito da, creio que foi o senhor deputado Moisés Ferreira, a propósito da taxa de ocupação de 80%. É verdade, em 2015 a taxa de ocupação dos queimados foi de 74%, aproximadamente, em 2016 de 84% e em 2017 80,5%. Os 80,5% estão praticamente no limiar da reserva técnica. A taxa de ocupação não deveria ir além de 85%, numa taxa de ocupação hospitalar. E por outro lado, estas áreas requerem paragens técnicas, encerramentos técnicos periódicos para limpeza, para esterilização, para reparação. E, portanto, isto também afeta verdadeiramente um pouco depois as taxas de ocupação, que serão aconchegadas pelos tais 15%, 10% a 15%, que devem ser acauteladas. Portanto, em relação aos adultos, e se os senhores deputados entenderem que respondi adequadamente às perguntas e às questões que aqui se puseram, pedia permissão para passar aos pediátricos. Há só um ponto que me lembro que foi também perguntado, que tem a ver com as dotações de pessoal. Eu não quero fugir a essa realidade e a senhora deputada fê-lo com judicioso cuidado. Estamos a trabalhar nesse aspecto. Estamos mesmo a fazer estudos comparativos com outras unidades do país, nomeadamente com as unidades do São João. Pedimos, aliás, ao São João para nos dar o ratio de utilização, o ratio de dotação de pessoal, para compararmos com os nossos. Estamos convencidos que a concentração de resposta vai permitir ganhos gestionários e de eficiência mesmo na gestão do pessoal, mas compreendam que no curto espaço de tempo que levamos de gestão do hospital e de gestão deste dossiê, não podemos ainda ir mais além. É um outro dado que também, obviamente, estamos a trabalhar e que, aliás, com todo o gosto, poderemos vir aqui apresentar em tempo. Quando os senhores deputados assim o entenderem, e se o entenderem, nós estaremos sempre disponíveis, já que o afirmo. Aliás, é uma honra termos sido convocados para estar aqui convosco. O respeito e a exigência que a Assembleia da República e a sua Comissão Parlamentar de Saúde nos impõem não só nos merecem como nos impõem, a isso, de facto, nos leva a esta disponibilidade plena, permanente e sempre assim, por isso que o entendam. Agora, há dados que eu ainda, a que não posso responder, não por me queira furtar a eles, nunca o faria perante os senhores deputados, era o que faltava. Agora, na verdade, essa é a realidade. Estamos a construí-los, não queremos vir para aqui lançar hipóteses para o ar que não sejam minimamente consistentes e trabalhadas e, portanto, o mesmo se faça, aliás, em relação à calendarização das obras e do trabalho. Podemos dar aqui estimativas, mas não penso que isso iria acrescentar valor ao depoimento. E eu não estou a falar para uma plateia de informação geral, estou a falar para uma plateia que quer informação concreta. Informação concreta responde-se com valores e dados concretos. Se eu não os tenho neste momento, digo-vos, não os tenho, digo-vos que estou a trabalhá-los e quando os tiver, terei toda a disponibilidade para os comunicar. Relativamente ao...
Sr. Professor, eu só pedia que fosse mais objetivo, porque já estamos a ceder muito o nosso tempo de resposta. Não é que eu não queira, nós queremos que o Sr. Professor nos esclareça na totalidade. Agora, só pedia alguma objetividade para podermos conseguir ter todos os esclarecimentos possíveis e imaginários.
Obrigado,
ainda temos outra ronda.
Obrigado,
portanto, ainda vai ser, peço desculpa do termo, bombardeado com mais uma série de perguntas. Portanto, pedia-lhe esse pequeno pormenor.
Presunção minha, eu presumia que com as minhas respostas não teria segundas perguntas.
Sabe que aqui nesta casa, com todo o respeito e agradeço as palavras que disse, há sempre segundas perguntas.
Muito obrigado. E naturalmente com toda a legitimidade, claro. E seguramente motivadoras para raciocínio suplementar da minha parte. E contributos, naturalmente, para eu poder pensar melhor as soluções. Relativamente ao pediátrico, nós temos, como disse há pouco, a função... Temos uma função que foi aprovada verdadeiramente quando foi aprovado o programa funcional. Está lá, contemplado. E, portanto, confesso que no meu íntimo eu nunca concebi que a função assistencial para queimados pediátricos estivesse em risco. É uma resposta robusta, é uma resposta experiente, é uma resposta que... Só para vos dar alguns números, entre 2014 e 2017 tratou 119 doentes queimados de idade pediátrica e, portanto, perante estes números, uma tutela responsável, e o Governo é a nossa tutela e era uma tutela responsável, não iria, na nossa visão, pôr em causa, e estou a falar-vos com a franqueza com que o pensei desde a primeira hora, ser posta em causa. O que estava na nossa perspectiva, obviamente é uma redundância, o que estava na nossa perspectiva era, de facto, a necessidade de dotar a região norte, que tem uma população muito extensa, de uma unidade que não tinha mesmo. Depois houve entendimentos nas visitas que se fizeram, que levaram a que não houvesse a visita. Nós alertámos para isso e dissemos, e isto foi público, quando recebemos, de facto, os membros da Comissão, que gostaríamos que fossem ver, naturalmente, a área pediátrica. O entendimento foi que o alinhamento era para percebermos os adultos e não os pediátricos naquela localização, isso são declarações públicas, não me compete fazer juízes de valor. Nós não queríamos simplesmente mostrar a qualidade, a elevação da forma como fazíamos e das instalações. E, portanto, nestas condições, apesar de tudo, o que nós pedimos neste momento à tutela foram muito simples. Fizemos evidência de que somos uma unidade funcional, embora não tenha reconhecimento de unidade funcional, mas que estava reconhecida no programa funcional e, portanto, também ser ou não ser, ter ou não ter a placa na porta era, não era tão relevante assim, porque de facto está incluída no programa funcional do hospital, tem pessoas dedicadas, tem profissionais dedicados ao trabalho. Naturalmente falámos e interagimos com os profissionais e dissemos-lhe que íamos fazer evidência de todo este trabalho, uma vez que estava a trabalhar na construção de uma rede nacional de unidades dedicadas ao tratamento de queimados pediátricos e, portanto, fazia todo o sentido colocarmos evidência dessa nossa resposta e pedimos que esta função sediada no Serviço de Cirurgia Pediátrica e nos cuidados intensivos fosse reconhecida como unidade de queimados pediátrica inserida na rede. Sabemos que isto vai ser assim. Sabemos que isto vai ser assim, que está assumido naturalmente para ser assim. Para isso, nós propomos algumas alterações que não são de monta, verdadeiramente não são, que é simplesmente uma delimitação da área da unidade de queimados pediátrica, constituída já por 3 camas. E, portanto, isolando-a, uma ampliação e remodelação da sala de balneoterapia, porque para permitir ventilação mecânica, e é importante que isto esteja feito, portanto, haja essa evolução, que é um custo estimado de 18 mil euros, anterior 3.500 euros, e depois um aspecto que custa 2 mil euros, mas que é ar comprimido em 2 quartos dedicados, mais 2 quartos, nós temos 3 quartos, e mais 2 quartos, nesses 2 quartos dos 3, ar comprimido, para quê? Para permitir a instalação de ventilação, em termos doentes ventilados, o que pode evitar, de facto, a mudança dos doentes para outra área. E, finalmente, uma quarta intervenção numa sala do bloco operatório, que está desativada, não, é uma reserva para mobilizar quando for caso disso, e nós antevimos necessidade, na verdade, os queimados e uma unidade de queimados requer um bloco operatório, uma sala operatória dedicada. Não que não funcione noutra sala, mas requer cuidados, requer uma sala para melhor funcionamento ou para um funcionamento com menos preocupações circundantes. E, portanto, é necessário, de facto, essa sala. Nós temos o espaço. A recuperação implica coisas como aquisições como um ventilador, mesa operatória, aspirador, bombas perfusoras, num valor de 65 mil euros. O total sem IVA para esta remodelação e para que a unidade fique com todas as exigências de uma unidade contemporânea que vá além da função que estava prevista quando foi aprovado o programa funcional, são 88.500 euros. Para aqui já temos estimado o reforço de recursos humanos. Para esta unidade já temos estimado o reforço de recursos humanos. E são dois cirurgiões, porque um dos que estão dedicados vai se reformar, são quatro enfermeiros e 2 assistentes operacionais. Temos, inclusivamente, não só o programa funcional de que vos falei, mas também o desenho de arquitetura para as alterações e, portanto, este é um trabalho que podemos assumir com verbas próprias num curtíssimo prazo. Não precisamos, naturalmente, estar à espera, porque o hospital tem um orçamento de investimento que pode, sem dificuldade, aconchegar este montante. O nosso investimento, o nosso orçamento de investimento é suficientemente extenso para este montante, que é uma pequeníssima fração do orçamento de investimento.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passávamos à segunda ronda e dava a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra.
Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Professor a forma clara como expôs os projetos para Coimbra e a intenção de investimento para lá. Ajudou para alguém que poderia ter dúvidas sobre o interesse do requerimento do PSD para que o senhor viesse aqui. Ficou bem esclarecido que, de facto, era pertinente que o Sr. Professor estivesse nesta Assembleia e falasse deste projeto que interessa à região, mas interessa ao país. Portanto, não houve aqui nenhuma atitude bairrista de defesa da região ou uma atitude de defesa do país, mas, e tal como explicou, as próprias orientações, nomeadamente no que toca à concentração de serviços, no que toca aos cuidados intensivos e depois com a junção dos cuidados de queimados, tudo isso tratado num bloco vai provocar economia de escala, vai provocar melhor racionalização de recursos e vai aumentar a própria capacidade em caso de necessidade. Portanto, e mais, todo esse projeto está no sentido daquilo que são as próprias normas internacionais. Portanto, acho que foi bom que o senhor aqui viesse, também para que todos soubéssemos, e todas as pessoas que não são de Coimbra soubessem, que de facto ao nível dos cuidados intensivos, nomeadamente dos intermédios, existe falta e estamos abaixo dos níveis que existem noutros pontos do país. Depois, e aqui em relação ao Hospital Moisés Ferreira, dizer-lhe que de facto... E os factos são factos. Inicialmente não estava prevista o tratamento do pediátrico em Coimbra, não estava previsto, embora ele de facto funcionasse e existe, e todos sabemos que estava no conteúdo funcional, mas não estava previsto. Felizmente a situação está a ser corrigida, vai ser corrigida, e eu espero que passe a fazer parte de facto da rede, como todos desejamos, e que os investimentos que o Sr. Professor referiu sejam de facto concretizados, e acreditam a ser concretizados, porque vão ser inclusive com verbas próprias do hospital. Portanto, nós estamos aqui e o nosso objetivo é defender as populações da nossa região, e no caso concreto acho que não faria sentido, contrariamente ao que é dito no relatório técnico da Comissão Técnica, não faria sentido estar a investir apenas em unidades de queimados, quando faz todo o sentido que essas unidades trabalhem em conjunto com as outras unidades, nas outras todas as especialidades, num tratamento que deve ser de facto transversal nas várias áreas, para que as pessoas sejam melhor tratadas, que é isso que pretendemos. Portanto, da nossa parte, mais uma vez, os nossos agradecimentos por estar aqui. Só uma pergunta muito, muito curta. Em relação à maternidade, o Sr. Ministro, quando esteve aqui, disse-nos que o processo da maternidade ainda não tinha avançado, que estava à espera de resposta do CHUC e da ARS. Eu gostava de saber quando é que terão essa resposta para o Sr. Ministro, para que a maternidade possa, de facto, avançar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, se faz favor.
Bom, Sr. Professor, em bom rigor, depois da sua demorada, mas esclarecedora exposição, e ainda por cima com a explicação final de que tinham no vosso próprio orçamento de investimento capacidade para financiar o investimento previsto na unidade de queimados em idade pediátrica, não havia propriamente mais nenhuma questão a colocar. Apenas dar-lhe nota que, evidentemente, que nos cumpre, e certamente não deixaremos de o fazer, proceder ao acompanhamento sistemático e regular, proceder, no fundo, à monitorização daquilo que são as perspectivas subjacentes ao que aqui nos foi explicado. Portanto, para a melhoria e o reforço da resposta de saúde em termos de queimados, quer em idade pediátrica, quer em idade adulta. E não tenho nenhuma questão sobre a matéria objeto da audição a colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, gostaria também apenas de agradecer novamente a presença do professor Fernando Regateiro e as explicações que nos deu, até bastante detalhadas, do ponto de vista de montantes de investimento, etc. Eu creio que fica hoje claro que, do ponto de vista de planificação, aquilo que se prevê, aquilo que se quer, é a modernização da capacidade de resposta do centro hospitalar. O que toca a queimados, é isso que estamos a discutir. E, portanto, não só a manutenção da sua capacidade de resposta, mas o seu aumento por via da elasticidade dos serviços e de algumas camas, mas também a sua modernização. Ficam, portanto, afastados os argumentos que estavam a ser utilizados de que se previa encerramentos de camas, desinvestimentos, que deixaria de ter resposta para os queimados pediátricos, nada disso é verdade, como se percebe, e o que está previsto é até um reforço. E ainda bem. E, portanto, falou-nos, por exemplo, para as 10 camas de adultos de investimentos superiores até 20 milhões de euros. Falou-nos também, de forma muito detalhada, dos investimentos que estão previstos para as 3 camas de pediátricos e o reforço de alguma atividade assistencial que isso representa. Eu creio que agora falta essa outra fase, que nos compete a todos nós. Não será só o Centro Hospitalar, mas também a ARS, a ACSS, também a Assembleia da República, que é pressionar para que esses investimentos sejam efetivados. E termino mesmo com isto, dizer que se há crítica, uma das críticas que o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer é falta de investimento público nos montantes, nos valores que deveriam ser feitos em Portugal. E, portanto, aquilo que nós queremos é que realmente o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra reforce a sua capacidade de resposta, seja em profissionais, seja em atividade assistencial, seja na modernização da resposta que já tem. E, portanto, nós pugnaremos para que essas verbas venham a existir, para que não fique apenas pela planificação e a coisa comece mesmo a avançar no terreno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorges Sanete. Tem a palavra,
Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero muito rapidamente agradecer ao Professor Fernando Regateiro as respostas detalhadas que nos deu aqui e de uma forma muito sintética e de uma forma muito realista dizer que nós acolhemos os anúncios, as promessas, as previsões, como aqui foi dito, de investimento. O que estamos cá todos para acompanhar são as concretizações dessas promessas. Portanto, precisamos de passar dos anúncios para a concretização e como estamos, de facto, preocupados com esta realidade, vamos com certeza acompanhá-la e cá estaremos para ver se aquilo que é anunciado é cumprido. É isso que todos ansiamos. Vou desde já pedir desculpa porque eu tenho que sair e apresento os meus cumprimentos e as minhas despedidas e agradeço uma vez mais ter-se deslocado aqui à Comissão.
Obrigado.
Agradeço. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também começo por agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou, as informações de forma detalhada, as previsões e os montantes envolvidos em cada um destes investimentos, dizer que o PCP defende e continuará a defender o reforço desta resposta e o investimento na resposta pública e na valorização do Serviço Nacional de Saúde, porque também é este nível que estamos a falar. O que de facto importa é que estes projetos possam ser efetivados. E esse é de facto o grande desidrato. Podemos ter bons projetos, mas que se eles não forem concretizados e efetivados, teremos mais dificuldades e esse desfasamento entre aquilo que está anunciado e o concretizado poderá dificultar a resposta pública. No fundo é essa a questão, é que se não se fizerem os investimentos que são necessários fazer, dificulta a resposta pública, dificulta a acessibilidade dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde e uma resposta de uma forma célere. O PCP irá acompanhar também, obviamente, estas temáticas e deixava-lhe só reiterar um pedido que, aliás, o Sr. Professor o fez, quando tiver dados mais concretos, quer ao nível dos planos de execução das obras ou outras informações que nos possa enviar à Comissão, creio que também seria de relevo termos esse conhecimento. Obviamente que o grupo parlamentar do PCP pode sempre fazer questões, requerimentos à tutela, e faríamos, obviamente, se assim o entendermos, mas se nos puder dar essas informações, logo que nos possa dar essas informações, seria importante. E muito obrigada.
Agradeço, senhora deputada. Dava agora a palavra ao professor Fernando Regateiro, fazendo aqui uma síntese. É que tudo aquilo que disse aqui vai ter aqui os grupos parlamentares e os teus deputados, para já os teus deputados do Distrito de Coimbra e além disso os outros grupos parlamentares também, não é? Os deputados não são só do Distrito de Coimbra, são do país, e portanto terá aqui a acompanhá-lo no dia-a-dia na execução de todo este projeto que nos apresentou aqui. E dava-lhe a palavra, portanto, para esta intervenção final.
Obrigado.
A estas questões que foram colocadas
aqui. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado. Mas é a melhor companhia que eu poderia ganhar. E, portanto, desejo-a e desde já aqui digo que sempre que o entenderem oportuno ou com aviso ou sem ele, batam à porta, por favor, do CHUC e eu lá estarei para vos esclarecer, para vos receber e para fazer ponto da situação. Portanto, é uma casa, é um serviço público, é simplesmente o hospital do país. Eu gostava de deixar aqui uma nota que às vezes anda um bocado nublada. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra é o hospital que mais doentes padrão trata. 4.700 doentes a mais em relação ao segundo maior hospital do país. Tratamos mais 4.700, se de memória não me falha o número, 4.700 doentes a mais. O último relatório, os últimos dados do SICA, publicados em 2017, dizem exatamente isso. O segundo, já agora, por curiosidade, porque vão perguntar qual é o segundo. O segundo hospital é o Centro Hospitalar Lisboa Central. E depois vem, naturalmente, o Norte e vem o São João, e aí a diferença é de algumas centenas ou mil de uns para os outros. Agora, verdadeiramente, um hospital desta dimensão tem que ser um hospital com muito profissionalismo na abordagem dos aspectos e com muita transparência. E, portanto, quando eu digo aqui, com toda a transparência, transparência ou existe ou não existe, é mesmo assim, quando eu digo aqui que aquela casa tem as portas abertas para os senhores deputados, tem as portas abertas para os senhores deputados, porque se não as tiver abertas para os seus deputados e para a população e para a opinião pública, não está bem colocado. E uma gestão que não faça isso não está no sítio certo. Aquilo não é algo que se faça sem profissionalismo, sem uma visão de serviço público. E indo aqui ao encontro também dos seus deputados, que naturalmente fizeram força, questão e ponto no serviço público. Verdadeiramente nós somos um serviço público. E particularmente neste aspecto dos queimados e dos cuidados intensivos, só uma grande instituição que seja um hospital geral com a generalidade das valências, das especialidades, pode responder bem a estes doentes críticos. Porque eles são de altíssima complexidade. E quando estão numa unidade queimados, eles não requerem só queimados, só a área de especialização de tratamento de queimados. Requerem uma pleia de suportes. O que os cuidados intensivos requerem uma pleia de suportes. E, portanto, não tenhamos ilusões. É preciso um grande hospital com alta diferenciação que sabe resolver problemas complexos e que tem meios humanos e meios técnicos para resolver problemas de elevada complexidade, só esses é que devem ter respostas desta índole. Só estes devem ter respostas desta índole. E o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra é um dos grandes do Grupo E, dos seis grandes do país. Há seis grandes hospitais, o Hospital de Coimbra é um dos grandes, e neste caso, se formos aos doentes padrão, é verdadeiramente aquele que mais doentes padrão trata. E, como veem, recuso-me a entrar no campeonato se é maior ou se é menor. está nos seis grandes e trata mais 4 mil e muitos doentes padrão por ano. E, portanto, é disto que estamos a falar, é desta realidade que estamos a falar, é de uma realidade de resposta pública que estamos a falar, de uma grande instituição do Serviço Nacional de Saúde. E, obviamente, eu assumi responsabilidades, como disse num anterior Conselho de Administração, como servidor da causa pública, e neste momento assumi-as novamente, e assumi-las-ia novamente, sabendo as dificuldades, antecipando as dificuldades que ia encontrar e sabendo as dificuldades que neste momento existem. Mas servir o serviço público é algo, primeiro, que não se pode negar e é um dever do cidadão assumir essas responsabilidades. Esse é um aspecto genérico, mas que eu aqui queria deixar ficar. Quanto aos anúncios, eu não vou... Este Conselho de Administração tem sido muito parco em anúncios, como devem ter percebido. Aliás, eu praticamente retirei-me da comunicação social. Porque eu entendo que um Conselho de Administração num hospital não tem por missão andar na comunicação social. Vem para a comunicação social quando tem algo a comunicar que seja relevante para a opinião pública em termos de interesse dos seus utentes, daqueles que precisam de cuidados hospitalares. E, obviamente, os meses que eu tenho atravessado não me dão tempo sequer para pensar naquilo que devo dizer ou não devo dizer, na forma de mitigação de comunicar um ou outro facto. Claro que há muitos aspectos para comunicar, e aqui além, obviamente, que entramos na comunicação social, e eu até aprecio comunicar, e gosto de comunicar, e gosto de falar com a comunicação social, porque com ela, através dela, falo com o público. Mas, moderadamente, de uma forma robusta, de uma forma contida, é o que tem acontecido. E quando me perguntam, e frequentemente os senhores jornalistas perguntam-me então como é que vai a maternidade, como é que vão os cuidados intensivos, como é que vão os queimados, como é que vai o silo, como é que vai a urgência, que são todos aspectos, estes e muitos outros, são grandes evoluções. Como é que vai a renovação do parque tecnológico? São grandes intervenções que estão a ser desenvolvidas. Por exemplo, e agora eu posso dizê-lo, há dias entrou em funcionamento um equipamento de TAC, tomografia axial computarizada, no nosso hospital, que foi o primeiro colocado mundialmente por uma empresa comercial. E porquê é que foi para lá? Pelos nossos lindos olhos? Não foi. Foi porque, de facto, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, no cômputo nacional e internacional, é um hospital respeitado, em que a opinião dos profissionais conta quando um equipamento novo é lançado. Um novo modelo de equipamento é lançado no mundo. E, portanto, dos dois que existiam, um está na empresa e o outro foi para ali. Inclusivamente com vantagens para nós, porque o custo foi inferior ao custo que outros vão pagar quando precisarem, quando o comprarem. E, portanto, isto é só para dar um exemplo, que nós não andamos nada distraídos, nada, nada distraídos, em relação à renovação do parque tecnológico. Só de janeiro a finais de fevereiro investimos quase 1 milhão de euros em equipamentos e em renovação. Só em 2 meses. E digo-vos, e não é muito. E não é muito. Porque a este ritmo não esgotamos o nosso orçamento de investimento. Portanto, vamos ter que acelerar, vamos ter que trabalhar, de facto, para chegarmos ao limite do investimento previsto, mas porque é necessário trabalhar, investir para renovar parques, para renovar equipamentos, para responder em prontidão. Os equipamentos têm um tempo de vida e nós, neste momento, mercê da sobreposição temporal de muitos equipamentos, muitos deles estão a atingir limites. Isto é assim. E, portanto, há fases na vida de uma instituição em que o equipamento começa a precisar de substituição. E estamos numa dessas fases já há alguns anos a esta parte, devo dizê-lo. Portanto, não aconteceu há um ano ou dois, alguns equipamentos pesados já deviam ser substituídos há 4, 5 anos. E falo, por exemplo, de aceleradores lineares. 2 deles já deviam ter sido substituídos há vários anos e não foram. Portanto, nós, neste momento, estamos e vamos ter que trabalhar nesse sentido. E, portanto, trabalho sim, respeito pelos profissionais. Se há alguém que respeita os profissionais e que não quer precariedade, é este Presidente do Conselho de Administração. No anterior, na anterior versão, na anterior presença, eu substituí mais de 1000 contratos precários por contratos sem termo. Hoje andamos preocupados, e bem, com 32 mil precários. Bom, há uns anos, sem ninguém e sem pressão mediática, sem ninguém andar por qualquer razão política a pressionar-me, de facto ultrapassei os 1000 precários transformados em contratos sem termo. Portanto, respeito pelas pessoas, respeito pelos profissionais, vontade de trabalhar para o interesse público. E, de facto, de reconhecer que quando há um posto fixo e permanente, deve ter um servidor fixo e permanente, desde que ele, de facto, cumpra as suas obrigações, como é de lei. E cumprem. Há aqui uma pergunta relativamente à maternidade, à qual não quero fugir, naturalmente, como não quero fugir a nenhuma, relativamente à maternidade. A maternidade é um aspecto que também já vem de há muitos anos a preocupação. Comecei a trabalhar nela ainda, de facto, até no período 2007-2011. Neste momento, em fevereiro, houve um despacho do Sr. Secretário de Estado da Saúde para constituir um grupo de trabalho para avaliar a localização. Esse documento foi produzido e, recentemente, muito recentemente, foi, de facto, chegou às minhas mãos. O grupo de trabalho demorou o tempo que entendeu para consolidar sugestões e o texto final. E, neste momento, temos valorizadas, sobretudo, duas localizações dentro do campus universitário. E, como eu, desde sempre, ansiava, e os obstetras anseiam, dentro do campus universitário, em ligação próxima, em continuidade com os canais de comunicação, com as grandes estruturas de resposta tecnológica e de suporte imediato de vida, e, portanto, de suporte de vida em risco, quando está em risco, na estrutura central. Portanto, e há duas localizações, nós estamos neste momento a finalizar o desenho e as condições para pedir à Câmara Municipal de Coimbra a viabilidade construtiva e logo que a tenhamos vamos apresentá-la ao Sr. Presidente, como vamos apresentar à Câmara, através do Sr. Presidente, como vamos apresentar naturalmente o pedido de viabilidade construtiva da expansão construtiva respeitante à unidade que integra cuidados intensivos mais queimados. É evidente que esta unidade de intensivos mais queimados, o espaço onde vai ficar, já estava contemplado no plano diretor de 2010-2011. Aí já havia a mancha instalada, como havia também a mancha do silo. Mas simplesmente, creio eu, e isto eu não faço, não sei como, mas creio eu que em termos de plano diretor municipal terá havido evoluções nos últimos anos e um novo plano diretor municipal e, portanto, estas construções requerem uma nova avaliação e nós estamos exatamente a prepará-las para as pedir. Portanto, quando nos dizem que há necessidade dessa informação sobre a maternidade, é real, há de facto essa necessidade e nós estamos a trabalhar nela intensamente. Os serviços de instalações e equipamentos estão de facto a trabalhar nela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agradeço as explicações. Esclareceu-nos exaustivamente, como é seu timbre, e pelo que nos agradeço duplamente essa sua disponibilidade para estar aqui connosco, a disponibilidade para nos ajudar no acompanhamento de todo este processo e também a disponibilidade, agradecer também a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Dava aqui por encerrada a nossa reunião.
Obrigado.
Eu é que agradeço, Sr. Professor.
Obrigado. E agradeço a generosidade dos senhores deputados que me concederam mais tempo do que o previsto pelo regulamento.
O senhor professor merece porque tem esta disponibilidade e esta consideração também por nós.
Senhor Presidente.
Olá, está bom.
Senhor Professor.
Conhece aqui o Príncipe de Penacova.
Fiz das grandes.
É o Príncipe de Penacova, não é?
É um Príncipe dos Príncipes.
É o Príncipe de Penacova.
É um Príncipe dos Príncipes. Já sou uma vez, fui ter com ele, andávamos a encerrar a
sala. É verdade.
Fui ter com o engenheiro Maurício e disse ao engenheiro.